Ora, senhor presidente, senhores senadores, a célula principal do nosso sistema político é o sistema partidário. A nossa casa, o Congresso, o Senado funciona pautado na organização do sistema, dos sistemas partidários. O tamanho das bancadas é quem determina a ocupação dos lugares na mesa diretora. É quem determina o rodízio nas relatorias. É quem determina a direção das comissões permanentes. É o peso dos partidos que disciplina a propaganda eleitoral. Ora, se o partido é tão importante, a ponto da Constituição exigir que os partidos tenham caráter nacional e estabelecer parâmetros para que os partidos se organizem com toda a liberdade, parâmetros de natureza, digamos, doutrinária e ideológica, pois os partidos não poderão nunca ser instrumentos de pregação antidemocrática. Se os partidos são tão importantes, dizia eu, como reformar a política brasileira acabando com os partidos políticos? É o resultado do chamado distritão. Quanto ao financiamento público de campanha, é bom que se diga. O argumento de que a fonte da corrupção na política é o impulso, o desejo, a necessidade de políticos angariarem recursos para suas campanhas é mentirosa. Político ladrão rouba para ficar rico. Político ladrão faz negócio com mandato para pôr dinheiro no bolso. Não é para financiar a campanha. Essa ideia é mentirosa, é uma enganação. E já existe no nosso sistema político, nas regras que presidem as eleições e a vida dos partidos, inúmeras formas de financiamento público e financiamentos vultosos. O fundo partidário, cuja distribuição, aliás, é proporcional ao tamanho da votação dos partidos, mobiliza vultosíssimos recursos públicos. O horário eleitoral do rádio e da televisão para propaganda eleitoral e propaganda partidária não deixa de ser recurso público, pois se trata de concessões públicas. Agora, eu não aceito que o dinheiro que eu pago de imposto vá financiar a campanha de um candidato que eu não quero que seja eleito. E o financiamento público é isso, é pegar dinheiro de todos os cidadãos e distribuir para que os partidos façam campanha. Eu prefiro um sistema em que o aprimoramento no sistema atual. Se eu tenho simpatia por um partido ou por um candidato, eu vou trabalhar para conseguir recursos para que ele faça a campanha. Eu vou angariar recursos para ele, meus próprios ou de outros, desde que isso seja dentro de limites, de regras, que assegurem a transparência absoluta, a prestação de contas durante a campanha, a punição rigorosa daqueles que se desviam da ética e das normas legais no decorrer da campanha. É muito melhor isso do que o financiamento público, que significa simplesmente colocar dinheiro do contribuinte cidadão, no bolso do candidato que ele não quer eleger necessariamente. Mais ainda, senhor presidente, o voto de lista. Eu já fui favorável ao voto de lista. Hoje eu considero que o voto de lista significa simplesmente fortalecimento das oligarquias partidárias e a cassação do direito do eleitor escolher o seu candidato, aquele que vai representá-lo na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas ou nas Câmaras Municipais. Se fosse uma reforma de fundo no nosso sistema, nós iríamos para o voto distrital, que poderia conciliar o princípio majoritário, elege-se aquele que tem mais voto, dentro de um determinado distrito, delimitado de forma a assegurar proximidade entre o eleitor e o eleito, combinado com o voto partidário e teremos então o sistema distrital proporcional ou sistema alemão. Se não fosse possível, não for possível isso, caminhemos para um rumo, vamos dar um passo a mais no rumo da verdade eleitoral, terminando com uma falsificação do sistema do voto proporcional, que é a coligação nas eleições proporcionais. Uma vez que o voto proporcional existe exatamente para aferir qual é a proporção de votos que cada partido tem na opinião, no eleitorado. Ora, uma coligação nas eleições proporcionais distorce esses dados. Se os partidos coligados nas eleições se comportassem como único partido durante a legislatura, vá lá. Mas uma vez passadas as eleições, terminadas as eleições, é cada um por si, cada um por seu lado. De modo que essa seria uma reforma pontual, uma reforma pequena, mas de grande alcance para a verdade partidária. E, finalmente, antes de ouvir a parte da deputada Marisa Serrano, eu diria...
Obrigado, senador Luiz.
Pois não.
Esse é um debate que nós vamos travar ainda nessa casa, e eu acredito que, e espero que seja nesse primeiro semestre, que até outubro a gente possa realmente ter, mesmo como disse Vossa Excelência, algumas mudanças pontuais na legislação eleitoral, mas que seja feita. Talvez não uma reforma política como nós gostaríamos, mais ampla, discutindo o Pacto Federativo, discutindo questões de fundo que nós precisamos para que mudemos efetivamente a política no país, mas pelo menos algumas questões eleitorais que distorcem a vontade do eleitor. Quer dizer, o objetivo de uma eleição é que o eleitor possa dizer aquilo que ele sente. E no momento que ele não é ouvido da forma como ele gostaria, está na hora da gente rearrumar essa questão do voto proporcional, como Vossa Excelência está colocando, que eu acredito que é uma aberração e que nós temos que lutar para que realmente não tenhamos essa figura na política nacional. Eu acredito que se isso acontecer para as eleições do ano que vem, para as eleições para prefeito, para vereadores, eu acredito que é um grande passo que nós estamos dando na melhoria da representatividade parlamentar e também da legitimidade do voto do eleitor. Eu acho que essa é a grande luta que nós temos que empenhar nessa casa. E como disse Vossa Excelência, bom seria se nós pudéssemos aqui discutir a questão do voto distrital e, se possível, voto distrital misto, como é na Alemanha, que eu acredito que seria o melhor para o país. Metade em lista e metade em voto em sufrágio universal. Quem sabe a gente consegue, pelo menos, avançar também nessas questões. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado. E vamos à luta juntos, lutando por aquilo que nosso partido acredita, numa reforma que realmente diga ao eleitor que a voz dele e o voto dele valem para escolher os seus representantes.
Muito obrigado, nobre senador. Vossa Excelência abordou esse tema com muita propriedade na Câmara, na tribuna do Senado na semana passada. Compartilho inteiramente o ponto de vista de Vossa Excelência. E, finalmente, eu gostaria de expressar um receio. É que tanto esforço para melhorar possa resultar na piora. Eu me refiro a algo que começa a aparecer no horizonte, que é o seguinte, é a institucionalização da infidelidade. A tal janela, ou porta, ou que nome tenha, essa licença para que durante 6 meses, 1 ano, as pessoas possam ser infiéis à vontade do eleitor que o elegeu. Porque, no fundo, eu creio que as coisas vão rodar e vão chegar aí. Abrir a janela. Já vi hoje, inclusive, nos jornais, vejo a defesa do nobre senhor presidente da República, o jurista Michel Temer, defendendo exatamente isso. Sejamos infiéis por 6 meses. Imagine, Vossa Excelência, se essa moda pega, senhor presidente. Ouço a parte da nobre senadora Lúcia Vânia.
Senadora Luísa, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-lo. Vossa Excelência chega a essa casa respaldado por 11 milhões de votos. É um orgulho para a nossa bancada e especialmente para essa casa. Vossa Excelência aborda aí 2 temas muito importantes e que serão alvo de debates durante essa semana. Primeiro, a questão do salário mínimo. Concordo inteiramente com Vossa Excelência quando enfatiza a gravidade do da medida provisória que chega a essa casa, tirando as prerrogativas do Congresso e ferindo de morte a Constituição. Para exemplificar isso, recentemente, um consultor dessa casa fez um estudo e apontou a importância do debate do salário mínimo aqui. O quanto nós avançamos, o quanto nós podemos recuperar desse salário. E é preciso que se faça justiça ao senador Paim, que foi um incansável nessa luta. E nós tivemos na sua voz, na sua fala, na sua experiência, uma fortaleza para lutar por essa recuperação. Agora vem essa situação que fere de morte essa casa. Fere de morte a nossa luta, o nosso trabalho, em função de buscar essa recuperação através do debate, através do entendimento. Ao lado disso, Vossa Excelência aborda também a questão da reforma política. Vossa Excelência faz parte da comissão e tenho certeza que a sua experiência, a sua vivência como ministro, como deputado, poderá fortalecer enormemente os debates ali. Vossa Excelência, ao lado de homens ilustres desta casa, vão poder oferecer ao país aquilo que a sociedade hoje reclama e reclamou e cobrou de todos nós durante a campanha. Um sistema político mais justo, um sistema político que venha realmente fazer com que a seleção daqueles que escolhem a vida pública seja feita com justiça e com equidade. Portanto, cumprimento Vossa Excelência e quero aqui dizer, mais uma vez, da nossa alegria de recebê-lo aqui na nossa bancada, enriquecendo com a sua experiência, com o seu preparo e, acima de tudo, com os seus votos, a nossa bancada, que fica maior e fica mais competente com a sua presença. Muito obrigada.
Muito obrigado, nobre senadora Lúcia Havana. Agradeço muito as suas palavras tão estimulantes e generosas. Vossa Excelência é membro titular da Comissão de Reforma Política. Terá lá a sua poltrona. Eu estarei sentado numa banqueta ao seu lado como suplente, mas eu tenho certeza de que nós vamos trabalhar muito bem juntos, porque existe entre nós uma profunda identidade de propósito para que possamos melhorar o nosso sistema político no rumo da maior transparência, da maior liberdade, da maior fidelidade dos eleitos à vontade dos eleitores. Muito obrigado, senhor presidente, é o que eu tinha a dizer.